Tá começado, dá para escrever quando ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 199º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas com grandes disparidades de voto.
Então, mas disparidade porquê? Diz lá. Não...
Já te disse.
Ah, porque cada um vai ao seu sítio.
Sim, e tu votaste uma semana antes e eu não, fizeste voto antecipado.
Pois foi. E pronto, e olha, eu já estou despachadinho.
Eu não. Ainda tenho muito...
Ainda pode acontecer muita coisa.
Pois pode.
É verdade.
Nomeadamente, o Rui Tavares dizer que... O Holocausto não existiu, uma coisa qualquer desse género.
Está toda a gente à espera que ele diga algo
nunca
do
género. Nunca se sabe, nunca se sabe.
Sim, sim, sim. Mas tem-se dito
ou
muito...
Ou o Pedro Nuno Santos dizer que as mulheres servem é para estar na cozinha.
Eu acho que isso já foi dito por alguém, mas se calhar não foi pelo Pedro Nuno Santos, dá-me ideia.
Isso foi, não foi dito por alguém nesta campanha?
Acho que já. Eu, por acaso, acho que sim, um dos representantes da AD... Acho que disse, se não disse exatamente isso, foi muito parecido.
Não, isso foi daqueles do CDS que disse que era bom referendar outra vez a...
Também eu ouvi isso é mais
o
uma.
Aborto.
Certo. Sim. Enfim, deu ali a entender que seria um caminho para reverter a coisa.
Montenegro disse logo que não.
Disse que era uma opinião pessoal.
Do outro, mas ele...
Do anúncio, sim.
Mas ele renunciou completamente a essa ideia de se fazer uma sondagem.
Sim. Posteriormente.
Então, claro.
Mas, entretanto, foi dito e lançou toda uma questão sobre a interrupção voluntária da gravidez em pleno 2024.
Pois eu sei.
O que é problemático.
Mas
para uma pessoa...
Eu não querendo estar do lado do Montenegro, ele disse logo que aquilo não refletia de todo aquilo que o PSD defendia e que não estava...
Então porquê é que se coligou com o CDS?
Eu não quero falar sobre isso.
E com o outro? O outro...
Ai, não quero saber.
Do rei.
Aquilo é o PSD, pronto. Eu não percebo porque é que o Montenegro quer o CDS na Assembleia, mas pronto.
E o outro?
Ai, cala-te.
Aliás, o outro foi um acrescento de última hora, não é? Porque supostamente era só o PSD e
mas
o CDS.
Mas foi por causa da marca, não foi?
Foi. Os princípios são tão firmes que, pronto, só para não haver ali nenhum processo pelo meio.
Litigioso.
Foi. Ah, ok, vamos chamar... O Gonçalo da Câmara Pereira.
Então, este episódio vai ser muito secante.
Ah,
vai
é.
Ser sobre as legislativas e os programas eleitorais de cada partido.
Vamos ler todos.
Menos de um.
Do início ao fim.
Menos de um partido, do Partido Não Democrático. Não vamos falar.
Com assento parlamentar, não é? Sim. Porque há mais partidos.
Eu sei, mas... Oh, Pedro.
É tu, mas é
achas que as pessoas não sabem o que é que a gente está a falar?
Espero que sim.
Jesus. Mas... Então, e vamos começar com quem? Com o partido que, pá, foi uma semana antes das eleições que decidiu lançar o programa eleitoral. Duas semanas, vá.
Sim.
Foi o mais...
Foi o último a
foi
lançar.
O último, tipo... Mas se calhar dá jeito de a gente lançar um programa eleitoral para as pessoas saberem. Mas, pronto, lançaram, porque eles também fizeram consulta pública para o programa eleitoral, tal como o PS. Portanto, foram os últimos, creio eu, a terem o programa definido.
Estás a falar de quem, Nuno Manela?
Do PAN!
Ah!
Já não tinha dito?
Não.
Estava só a fazer suspense.
Eu pensei que sim.
É o Partido das Pessoas, Animais e Natureza.
Ah.
Não é pão com pão. Não é como
o Mas se tiver que ser.
Então é o partido liderado por Inês Sousa Real, esse grande vulto do carisma político nacional.
Oh, não.
Em que um dos temas principais é a educação.
Sim.
Nós vamos falar isto do ponto de vista das pessoas LGBTI, do ponto de vista da igualdade de género, portanto,
claro.
Não vamos estar a falar de, sei lá, de crises microeconómicas, whatever the fuck that is. Não sei o que é uma crise microeconómica.
Então é tipo lá em casa.
É quando as pessoas só têm meia dúzia de tostões.
Ou então é
uma crise microeconómica.
Ou então é tipo com micro machines. As pessoas não têm dinheiro para comprar micro machines.
Anyway, o PAN, um dos seus pilares é da educação e na implementação de programas de sensibilização nas escolas para a desconstrução da norma social do género, promovendo uma sociedade mais inclusiva.
Ah, é tão bonito.
Também a não discriminação contra a violência, dando formação obrigatória, propondo formação obrigatória contra a discriminação para funcionários públicos, nomeadamente os das escolas, e políticas de não discriminação em serviços públicos e empresas públicas. Tudo que é público. Tudo público.
Então tem que dar o exemplo, não é?
É verdade.
Pronto. Então, mas eu acho que para algum lado.
Não deve ser o setor privado a ter, tipo, grupos de apoio a pessoas LGBTI ou whatever. Mas,
quer dizer, deve.
Deve. Não devem ser os primeiros, é o que eu estava a dizer.
Mas podem ser.
E são. Era por isso que eu estava a ir por aqui.
Sim.
Porque o setor público não tem isso. Bom, e pronto, os direitos LGBTI, nomeadamente o reconhecimento do género não binário, a nível legislativo mesmo, a abolição da menção de género ou sexo nos documentos oficiais, ou seja, no cartão de cidadão, e defesa dos direitos das pessoas intersexo, também é uma batalha que ainda não está completamente acabada.
Certo. O PAN realmente tem dos programas eleitorais mais extensos, nomeadamente em relações de...
Também tiveram mais tempo para escrever.
Sobre igualdade de género e em específico às pessoas LGBT e mais. Portanto, há que ter isso também em conta. E pronto, é um partido que também, historicamente, nestes anos, ainda curtinhos do partido, tem votado a favor, então, desta igualdade de direitos humanos.
Sim, se fosse esse o problema do PAN. Que engraçado.
Pronto. Então, e agora? Vamos
para... temos problemas, o PAN, na minha opinião, mas pronto.
Então, PCP / CDU.
Este vou-te deixar completamente para ti, não vou abrir a boca.
Porquê?
Força.
Oh, não. Ah. Então, em relação à igualdade no trabalho, tem propostas para a igualdade de género no trabalho, combatendo também a discriminação. Em termos de propostas de apoio juvenil, tem o PCP defende que o direito de cada jovem assumir a sua identidade e orientação sexual sem discriminação também. E em termos de, neste combate, também acaba por se ter algumas medidas mais genéricas para prevenir e combater a discriminação em todas as suas formas, incluindo a orientação sexual. Qual é que é o... Enfim, eu percebo que é a ideologia do PCP, ou seja, é proteger o ser humano na sua totalidade, sem entrar em especificidades. Ou seja, o PCP tem sido fiel a esta ideologia em que o ser humano vale como um todo.
Desculpa, estou a revirar os olhos, mas isso não se vê, ok.
Eu não sou votante do PCP, mas eu percebo essa sua defesa. E então acabo por combater a discriminação, sim, e tenho votado também ao lado de muitas propostas para a igualdade de género e para a população LGBTI+, não tanto da população trans, há que referir isso. E acho que é uma das coisas que também me afastam do partido, é não haver esse apoio, não haver essa especificidade. Mesmo que não fosse, lá está, a população LGBTI+, em Portugal, precisa de apoios específicos à mesma e combater a discriminação e o discurso de ódio que são específicos para esta população, tal como para outras.
Mas trans ainda mais.
Pronto, e nomeadamente a população trans, pelo menos devia ter também esse tipo de apoio, que não está assim tão assegurado neste lado pelo PCP.
São modernices para o PCP.
Pronto, não sei se são, mas enfim, não gostava de perceber porquê. E então, pronto, acaba por falar muito em termos globais, mas em termos específicos, efetivamente, não tem... Fala de orientação sexual, fala de género, mas não é nada muito específico.
Tal como nada de que sai do PCP nos últimos anos, nada é muito específico ou concreto, ou que...
Mas olha, só um à parte, que acaba por não ter muito a ver, e também um pouco por culpa minha... O Paulo Raimundo tem sido, se calhar, das pessoas que eu tenho gostado mais de conhecer nesta campanha, porque eu realmente não conhecia-o muito mal, também porque acaba por ser uma liderança ainda muito invisível até esta campanha.
Eu acho que continua como liderança invisível mesmo depois das legislativas.
Não diria tanto, ainda assim, mas lá está, a partir do ponto em que o próprio Expresso esquece de meter o Paulo Raimundo lá numa colagem. Não é natural e obviamente que não, enfim, é um jornal com aquele nome, não pode ter este tipo de erros, não é?
Sim, e é natural, eu estava só a brincar um pouco, porque de facto o Paulo Raimundo parece que foi um bocadinho empurrado para para este papel de secretário-geral do
PCP. Sim, havia outros nomes, se calhar, mais óbvios, com muito carisma. Sim, mas
lá está, o PCP não é para isso. Pois. Tipo, não interessa. O que interessa são as ideias, não são as pessoas. Lá está.
Pois, eu acho que aqui acaba por ir contra o partido, porque tinha, acho genuinamente que tinha muito a ganhar com...
Um dos Joões.
Os Joões,
por exemplo. Um dos Joões. Pick one.
Yeah.
Pick one.
E pronto, mas pronto, mas a nível pessoal, acho que o Paulo Raimundo tem gostado de uma pessoa.
É uma pessoa íntegra e com as ideias bem assentes.
Mas sim,
é uma
e afável também.
Mas é uma pessoa sem carisma político, sem presença política.
Okay. E a seguir?
A seguir temos o Livre, que é o Partido Livre.
É o Partido Livre?
É o partido mais jovem. Ah, não é nada, infelizmente. Ia dizer deste cardápio. Não é, infelizmente, não é o partido mais jovem.
De qual?
Dos que têm assento parlamentar, não é nada. Há dois mais jovens. Um pior que o outro.
Pronto, ok. Não sei de quem estás a falar.
Da Yeli do Chega.
Eu sei de quem estás a falar.
Então, aqui o Livre também tem um programa bastante completo em relação à igualdade de género, nomeadamente para garantir a igualdade de género em todas as suas interseções, ou seja, é o tal feminismo internacional. Interseccional. Isto é uma palavra que não me...
Eu nem entendo.
É o feminismo interseccional, ou seja, que não é o feminismo das mulheres cis brancas que estão tipo J.K. Rowling. Anyway, também tem propostas em relação à violência de género doméstica, incluindo medidas de proteção social e laboral. Em relação aos direitos LGBTI, tem o combate à discriminação com razão de orientação sexual, identidade e expressão de género, não é só identidade de género.
Uhum.
E com a inclusão das categorias de identidade de género na Constituição também.
Uau, isso sim, também.
Com, também é um, talvez, o mais...
É bastante ambicioso.
Sim. Mas sim, isso é bastante ambicioso e também um bocadinho na linha do PANT, também ter o sexo e o género não fazendo parte da documentação oficial.
Sim. O Livre também tem um dos programas mais extensos em relação à igualdade de género e à temática, à população LGBTI+. E também, já que trouxeram para o debate público em 2024 a IVG, aqui também só queria destacar que o Público é aliás, o único partido que propõe alargar o prazo para as 14 semanas.
O Livre, não o Público.
Eu disse o Público.
O Público é o único
partido. Eu estive a ler o jornal e olha... Não, o Livre é o único que propõe alargar o prazo para as 14 semanas e diz o Livre no seu programa, já que o atual limite de 10 semanas em Portugal, que realmente é dos mais conservadores na Europa, eu acho que muita gente não tem esta percepção, é curto para a tomada de decisão, considerando que o ciclo menstrual para muitas pessoas é irregular na sua duração, ou que podem descobrir tardiamente que estão grávidas. O tempo de espera para as consultas também pode demorar mais do que o desejável. Enfim, todo o processo acaba por ser mais longo, então o Livre considera que as 10 semanas são insuficientes e propõe as 14.
Uhum.
Pronto.
É o que vai mais à frente no, nas suas propostas, não é?
Neste campo, sim.
Quem vem a seguir?
Eu acho que agora, é logo.
O Livre é liderado por Rui Tavares, que é uma pessoa que a gente até gosta.
Sim, já me cruzei com ele.
E que até tipo, fez boa figura agora nos debates e tudo.
Foi muito valente, tu não chegaste a ver, eu vi só uma parte.
Eu sei, mas sabes combate eu não vi nenhum debates com
ele. Eu vi alguns,
Não.
Mas sim, acabou por dar o exemplo e, de certa forma, até o corpo às balas por uma questão de princípio e acho que foi, enfim, foi fazer frente àquele, não sei, aquele papagaio que completamente... Enfim, não, qualquer regra de ética, de moral, aproveita-se tudo.
Respeito, sim.
De respeito, até pelo... Lá está, a preocupação das crianças.
Toda as crianças, essa questão. Só até elas nascerem. As crianças têm que ser protegidas até a nascerem. Depois vão para...
Para fotografar crianças à distância e partilhar.
Ah, essa coisa específica, não sei o que estás a falar.
Certo,
sim.
Certo. Pronto, foi toda um episódio. Mas sim,
tens de dizer o que é o episódio?
Do quê? Praticamente fotografaram o Rui Tavares a ir buscar as suas crianças à escola, fotografaram uma escola privada e então foi um jogo político contra
o Rui Tavares. Mas quem tirou essas fotos?
Não sabemos.
Ah, não?
Não.
Ah, eu pensava que era...
Não, mas depois foi aproveitada politicamente...
Pelo Checo.
Exatamente, pronto. E pronto, e foi assim uma figura bastante triste nesse debate. Eu não... Lá está, eu não... fico demasiado ansioso. Já eu não tenho cabeça já para assistir a essa desinformação. Não vale a pena, sinceramente. Vejo, já vi vários debates, incluindo aquele das rádios em que o Ventura não participou, e foi uma conversa tranquila. Mesmo, lá está, mesmo com os outros partidos de direita, lá está, pelo menos há ali alguma contenção do ódio, do mau gosto, da boca, do volume, enfim, é o mínimo. É só exigir o mínimo.
Sim.
Então, o que é a seguir?
Não, a seguir és tu, não sou eu.
Sou eu,
não. Porque eu acabei de falar num livro.
Ah, pois foi, sou eu. A seguir vem o Bloco, Bloco de Esquerda, que também tem um programa bastante extenso nestas questões que estamos aqui a abordar, nomeadamente na saúde. O Bloco defende o investimento em centros públicos de procriação medicamente assistida e formação de profissionais de saúde para a diversidade sexual e de género. Em termos de feminismo e igualdade de género, também tem propostas para o acesso efetivo ao direito à IVG e a medidas de combate à violência de género. Em termos de direitos LGBTI+, afirmar direitos contra a homofobia e transfobia, com planos de formação e proteção para pessoas LGBTI+, e muito mais do que, uhum, do que isto. Em relação à IVG, que foi agora também mencionado, o Bloco de Esquerda também propõe o alargamento do prazo para a interrupção voluntária da gravidez por decisão da mulher até às 12 semanas de gravidez.
Ao contrário das 14 do LIVRE.
Sim, no fundo, portanto, o Bloco propõe 12, o LIVRE 14, sendo que Portugal está nas 10 semanas, com todas aquelas restrições que ainda imperam. E então, sim, também acho que acaba por ser realista, em termos realistas, são propostas, tanto uma como outra, um pouco mais
concretas,
mais concretas e que, no fundo, protegem os timings, às vezes, que não são por culpa, não são por responsabilidade, aliás, da mulher, mas sim que o sistema pode demorar tempo a dar a resposta efetiva. Portanto, é importante também, uhum, esta mudança.
E já agora mencionar que é liderado, ou cuja porta-voz é a única pessoa queer que é líder partidária. Portanto, um grande beijinho, se ela quiser, obviamente, à Mariana Mortágua. Eu sei que tenho um bocadinho mais de barba que ela está habituada.
Oh, não, não.
Já um bocadinho.
Ah, não, pronto, já foi. Pronto, peço desculpa. Jane...
Que também está do Mariana Mortágua, tem sido também implacável nesta campanha eleitoral e tem... Faz-me confusão que não haja mais... Não tenha mais intenções de voto o Bloco, não esteja um bocadinho a par do que teve nas outras...
E talvez... Bem, eu não gosto... Lá está.
Não é
no dia 10 é que conta.
Mas eu... Lá está. Acho que a Mariana Mortágua provavelmente é a melhor
líder. É mais bem preparada, sinceramente. Acho que é das pessoas... Nos debates... E estou só a falar, uhum, dos debates, é sem dúvida, se não a mais bem preparada, mas se não ela está claramente, sim, entre as pessoas mais bem preparadas lá. E também ela, tal como a Inês Sousa Real, também das que têm sofrido mais pressão machista, com, sim, alguns pequenos comentários, ou alguma falta de respeito. Às vezes nem é demasiado óbvio, mas ali... Uma maior tendência para interromper,
uhum,
neste caso, as mulheres.
Sim, e a Mariana diz, posso interromper? Não.
Não, isso foi, pronto, é um meme.
Icónico.
Um grande beijinho.
Como se ela já não fosse icónica. Tenho gostado muito de ver a Mariana Mortágua, apesar de não me identificar a 100% com o Bloco.
And that's okay.
And that's okay, sim. Identifico-me com o Bloco em muitas coisas. E, nomeadamente, queria ressalvar, que eu sei que isto não faz parte da... Vai um bocadinho para além do nosso guião. Mas o Bloco, pela primeira vez, tem uma proposta de apoio à ciência que é mais concreta do que alguma vez teve.
Uhum.
E também há que dar o braço a torcer e dar a mão à palmatória.
Isso.
Porque normalmente o Bloco era... O Bloco tinha sempre propostas muito anti-ciência, até.
Sim, um bocado questionáveis até.
Sim. E foi, é dos que até têm propostas mais concretas. Não digo que seja o que tem mais. Os que têm mais são, de facto, o LIVRE, o PS... That's it. É o LIVRE e o PS que têm propostas. O LIVRE, então, tem propostas mesmo muito concretas para a mudança do sistema científico em Portugal. Propostas em relação ao financiamento e à organização da FCT, porque eu acho que é uma coisa que já precisava de ter sido revista há muito tempo.
Certo.
A seguir temos a Iniciativa Liberal, cujo líder é uma pessoa que já não tem óculos.
É uma pessoa que tem lentes de contacto, Rui Rocha.
Rui Rocha.
Rui Rocha.
RR, Rádio Renascença.
e que, sim, é verdade.
É uma pessoa que também existe e que tem ganho muito, muita atração também. Quer dizer, a Iniciativa Liberal está a ir mais longe do que eu uma vez pensei. Portanto, tem bastantes deputados na Assembleia, provavelmente vai manter, pelo menos. Em relação ao seu programa eleitoral, em relação à saúde, também tem propostas para garantir o direito das grávidas e educação sexual e tem recomendações formativas para abordagem às necessidades de pessoas LGBTI. Pois, claro, a democracia liberal, com foco na garantia dos direitos e liberdades fundamentais, independentemente do que isso signifique, mas isso é uma observação minha.
Certo.
E em relação à violência doméstica, tem medidas para combater a violência doméstica, nomeadamente na proteção das vítimas.
Sim. Lá está, a Iniciativa Liberal, para mim, um dos maiores problemas é o contexto em que isto surge, porque nem o Rui Costa se safa de alguns comentários que fez no passado bastante misóginos, além de ter outros dirigentes com muitas piadas transfóbicas ou homofóbicas, e o partido não teve a capacidade de se afastar dessas pessoas, não, de renovou ainda recentemente o voto de confiança nessas pessoas. Portanto, depois vão para as marchas, apesar de não votarem a favor do financiamento das associações, que fazem o trabalho no terreno e que fazem
marchas, a marcha. Mas vão para a marcha fazer campanha política e memes políticos.
Com adversários a beijarem-se, ou seja, quase como uma espécie de humilhação dentro da própria marcha.
Sim, dentro da própria marcha do orgulho tinhas...
Pronto,
creio que era o António Costa e o Pedro Passos Coelho a beijarem-se.
Tipo, sim, entre outros.
Pronto, como se isso fosse um insulto, sim, enorme e no meio de uma marcha do orgulho.
Sim, e depois votar contra o financiamento de associações LGBT que fizeram uma marcha, não é? Portanto, mas pronto, acima de tudo, enfim, as suas decisões políticas, como é óbvio, e não são todas más, atenção, mas ainda assim... É muito questionável, principalmente, manterem a confiança política em pessoas que... Enfim, todos os recibos estão online e, no fundo, acabam por perpetuar e este tipo de ofensa e dizer que é ok, nós vamos continuar a dar-vos o apoio político e a confiança política. Por isso, está ok, está bem. E depois temos a AD, a
Aliança Esta vai ser muito rápida, não se preocupe.
Não há quase nada, não é? Portanto, temos três líderes, mas que, enfim, ficam assim um bocadinho... Aliás, eles...
Temos um líder, vá. Temos o Luís Montenegro e depois há os outros.
E o Nuno Melo e o Gonçalo da Câmara Pereira, certo?
Não percebo isto.
Mas é que eles já vieram falar todos e são os... Enfim, é uma liderança, obviamente, do...
Luís Montenegro.
Do Luís Montenegro, mas os outros também fazem parte. E os outros já disseram muita porcaria... E o Luís Montenegro também já disse muita porcaria.
Sim.
Já fez uma ligação entre a homossexualidade e o abuso sexual de menores, por exemplo. Também, obviamente, foi... Obviamente, digo eu. contra a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. E depois, claro, o Nuno Melo, toda a chamada ideologia de género que ele volta a reforçar vezes sem conta, também já passou por aí. E pronto, todo o machismo básico... sendo isto sinónimos do Gonçalo da Câmara Pereira, enfim. Mas pronto, em termos de programa eleitoral, e dado este contexto, temos então igualdade de género,
nada vago.
Propostas para a igualdade de género e medidas para combater a violência doméstica e de género, ok?
Coisas concretíssimas.
Mas nas listas, agora não sei o número de cor, mas a esmagadora maioria é homem. Portanto, sim, eu já não sei, são não sei quantas câmaras, são não sei quantas listas e é do género, as mulheres ocupam no máximo um terço no topo. Portanto, muito, muito aquém. Em termos de natalidade, também a AD defende iniciativas para melhorar o acesso a tratamentos de infertilidade e facilitar os processos de adoção. Pronto, isto esticando um bocadinho também afeta a comunidade LGBT+.
Mas é mesmo esticando, porque não há nada concreto em relação a isso.
Lá está, nós fomos tentar buscar qualquer coisa, não é? Isto é assim, pronto. Felizmente, contra a ideia da AD, os casais do mesmo género podem adotar. E pronto, e a AD defende então facilitar estes processos para facilitar.
E não diz lá, tipo, numa cláusula, menos as gays?
Não okay. Diz, mas enfim, já disseram muitas vezes nestes tempos, não é? E que mais?
Então, para acabar, temos o Partido Socialista, que é o PS, que é liderado por outro gay icon, que é o Pedro Nuno Santos.
Pedro Nuno Santos. Gay icon?
Gay icon, sim.
É o Daddy.
Mas com barba só.
Ah, sem barba não, não contava. Sim. Era twink.
Ai, não era nada.
Era nerd. Era geek. Não sei.
Então, tem um bom consultor de imagem ou consultora de imagem, de qualquer forma.
Certo.
Democracia e igualdade é uma das medidas para promover a igualdade de género no combate à violência contra mulheres e violência doméstica e afirmar os direitos LGBTI. Isto é uma das propostas do Partido Socialista. Em relação à violência de género, tem propostas específicas para reforçar os recursos e medidas de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Mais concretamente, em relação a políticas LGBTI, quer promover a visibilidade e eliminação...
Oi? E eliminação?
Eliminação de estereótipos face às pessoas LGBTQI+, e com medidas específicas para a própria proteção dessas pessoas e a inclusão melhor das pessoas também na sociedade. Em relação à EVG, também tem, quer remover os obstáculos à implementação da lei da interrupção voluntária da gravidez, nomeadamente através de regulamentação mais clara do direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde.
Pronto, ok. Ou seja, aqui também um pequeno...
Mais chega.
Mais chega.
Mas mais tímida. Contida. Mais tímida do que do PAN e do... Do PAN, não.
Do Bloco e do Livre, sim. E então, aqui em termos de comparação global, o que é que te parece, Nuno Manel?
Eu acho que parece bastante óbvio que o Livre, o Bloco de Esquerda, o PAN e também o PS têm uma proposta específica em relação à igualdade de género e à comunidade LGBTI. Põe medidas que são de facto que abordam diretamente os desafios enfrentados pela comunidade e também foca-se na igualdade de género e na luta contra a violência de género e doméstica.
Sim.
Tanto o PAN, o Bloco, como o Livre também têm o reconhecimento e inclusão de identidades não binárias e na luta contra a discriminação, que também é um bocadinho à frente do que tinha sido feito até agora. A Iniciativa Liberal e a AD têm assim propostas um bocadinho mais vagas e que aplicam-se basicamente a toda a gente, portanto acabarão por afetar ou não as pessoas LGBTI e a igualdade de género.
Sim, especialmente na AD, eu confesso, tive que puxar um bocadinho para aquilo eventualmente poder ser interpretado como algo que pode afetar diretamente a comunidade. Mas não há nada muito, não há nada explícito mesmo.
Sim. O PCP também tem propostas relativamente fracas, faz mais menção ao apoio à juventude, incluindo também as pessoas LGBTI mais jovens. Mas pronto, isto é bastante, é esmagadoramente os partidos à esquerda, lá está, se calhar com exceção da CDU, que têm propostas mais
específicas
e concretas em relação às pessoas LGBTI. E o PS, pronto, também, não sendo de esquerda, mas está para aí virado.
Sim, e tem feito muitas vezes também parte da solução para as leis.
É verdade. Sim, e nomeadamente o Pedro Nuno Santos é das pessoas mais à esquerda no partido, portanto, isso pode tanto ser benéfico como o contrário.
O não benéfico.
O não benéfico. O nefasto.
Olha, tenho uma pergunta difícil para ti.
Eu já vi isto no guião, não quero.
Mas eu vou fazer. Se tivesses de votar à direita, tipo, num mundo onde não há democracia, ou seja, o mundo onde estamos, que há imensos países em que é verdade, qual seria o partido se tivesses de votar à direita?
Não. Nope.
Nenhum?
Não. Nope. Acho que não votava.
Votava de em branco?
Sim.
Mas se tivesses...
O que é isso se tivesse? Estava em branco, deixa-me.
Tipo, não vivias num mundo democrático, era indiferente.
Tinha que votar. É não sei.
Eu acho que nenhuma se safa.
Não.
É que há ali linhas vermelhas mesmo sempre um bocadinho presentes. É que vamos votar no Gonçalo
da campanha. Não, é isso. Eu até votava... Eu até no
antes mundo... da campanha...
Antes da coligação com o CDS e com o whatever o Gonçalo da Câmara Pereira é, eu ponderaria votar no PSD. Ponderaria.
Sim.
Se tivesse uma arma à cabeça. mas com a Aliança Democrática, não.
Eu acho que também vou um bocadinho por aí.
Não, eu prefiro levar um tiro nos cornos.
Ok, eu se calhar não. Lá está uma
pessoa no... Tu tens um instinto de sobrevivência um bocadinho maior que o meu.
Uma pessoa está a falar aqui hipoteticamente, como é óbvio. Mas sim, antes da campanha e sem coligação, talvez PSD. Mas lá está, o histórico é tão mau. E depois também o Luís Montenegro também já disse tanta porcaria e já votou tanta porcaria.
Yep.
A IEL também... Não, não. Não.
Eu, a transfobia eu não consigo...
Not okay.
Yeah, pá, eu não consigo levar a IEL a sério.
A sério?
Não consigo levar a IEL a sério. A sério?
A sério?
Não consigo levar a IEL a sério.
Ok.
Porque, ai, não sei, e mesmo eu fui ver um pouco do programa da IA, exatamente para ver as coisas de ciência. Epá, e é tipo, parece tipo ChatGTP. Disseram tipo, olha, façam aqui qualquer coisa neste sentido liberal de Portugal.
Só para termos.
E são coisas tão vagas, sem nada, sem propostas concretas, sem ideias de facto que os distanciem da restante direita ou dos restantes partidos ou o que é que seja. Não sei, não os consigo levar a sério. Parece que estão a brincar aos políticos.
Sim.
E eu aí até votaria mais no PSD, porque o PSD já tem um historial um bocadinho mais concreto e que tem...
Pois,
é um dos partidos também instauradores da democracia em Portugal, portanto, ia para esse.
Pois, mas
muita coisa. Para o PSD, não para a AD.
Pois. Ou então, e será que não dava para votar no PAN, que diz que não é de direita nem de esquerda?
Votava mais depressa no PSD.
Votavas?
Do que no PAN, sim. O PAN é muito anti-ciência, pá, eu não consigo. É muito pseudociência, não consigo.
Isso também é verdade.
Não consigo.
E nos direitos, igualdade de género?
Eu sei, mas eu tenho que pôr as coisas numa balança.
E para ti vale mais a ciência do que os direitos humanos?
Não. Não foi isso que eu disse, mas eu disse que tenho... Tipo, são as coisas que eu vou à procura nos programas eleitorais. São estas duas coisas, portanto...
Pronto, esta pergunta foi muito esclarecedora.
Não foi. mas não sei, acho que faltou para um bocadinho de espinha dorsal. Não... Enquanto que o Bloco, tipo... Diga-se o que se disser do Bloco. O Bloco tem posições extremamente... E até a CDU.
Até? Não, a CDU há demais, décadas pronto. E décadas.
Mas o Bloco tem tipo, ok, este é o nosso posicionamento, não vamos mudar. O PAN é tipo, talvez, tipo na Madeira, se for, na Madeira, nos Açores?
Na Madeira.
Tipo na Madeira, se nos der jeito...
não sei se... Pronto, está bem, sim, de forma simplificada. Olha, que outras opções é que há? Vamos falar de opções?
Hã? Ah! Eu pensava que querias falar tipo no Vox ou uma coisa qualquer. Volte. Mas enganei-me.
Isso é a Espanha.
É.
É Volte.
Volte.
Sim. Não, não quero.
Ah.
Não conheço.
Pensava que isto
não, quer dizer, já ouvi, cruzei-me com pessoas e tal. Mas não. Mas não estou preparado para abordar ainda o partido.
O que tu estás a falar é de opções, não ao voto a outros partidos que não estes. Estás a falar de opções de análise aos programas.
É verdade, há várias.
Ah, para além da nossa, está no Escrever, e no escrever.com.
Sim.
E podem lá ver as legislativas, tem lá um tagzinho.
A papinha toda feita.
Toda.
E tem até o link na descrição.
Pois está, vão ver então.
Está bem, então vão lá.
Também podem ir ver ainda em diferido o debate da Liga Portugal com várias pessoas representantes dos partidos que estivemos a falar, menos sim. De um, certo?
Não, tiveram todos presentes.
Que nojo! e podem ver também uma análise que foi feita pela Marcha do Orgulho do Porto, que também está nos links do episódio.
Do episódio. Também têm lá assim a papinha toda feita, com várias secções. E a análise, então, neste caso comunitário, da Marcha do Porto. Um beijinho à Grande Marcha.
À Grande Marcha
grande do Marcha. Porto,
que tem sofrido muito nos últimos anos.
Grande é verdade, beijinho. É verdade.
É que tem, muita sofrido força. Mais, sim.
E pronto, tem aqui várias análises que podem ver pelos próprios vossos olhos. Podem ver...
Pelos próprios vossos.
Pelos vossos próprios olhos. e se não votaram já, estamos a gravar hoje no dia 3, voto antecipado, votem dia 10 em consciência e bem. Pronto, façam as vossas escolhas.
Sim.
Informadas.
Informadas acima de tudo.
Pelo menos isso. Porque às vezes temos que aceitar que, ok, este partido se calhar não é 100% o que quero, mas é o melhor partido em que me revejo mais. E isso também é ok.
E ponderem aquela coisa do voto útil, não sei se, pronto...
Eu já deixei, confesso. Eu já votei, já fiz voto útil, agora já não.
Eu hoje estou ainda a pensar nisso. Mas eu gostava, no mundo ideal, de eu não pensar no voto útil, porque de facto ia estar a votar no partido em que acredito mais. Que acho que parece óbvio qual é que é. Mas não sei se... Não é esse.
Não é esse.
Mas não sei o que é que vou fazer no domingo, confesso. Eu acho que só quando chegar lá é que decido.
Acho que há muita gente que é assim. Lá está, ainda há uma enorme porcentagem de pessoas indecisas pelas sondagens. Eu acho que muita gente vai decidir no dia, às vezes, e acredito muitas vezes, quando estão literalmente com a folha e a caneta. Sim.
Mudar de intenção de voto no momento.
Se estás indeciso entre um partido e outro e vais ali, ok, é este. Pronto, ok.
Pois foi a última vez que eu votei no Bloco, foi assim. E deu no Robles. Votei no Robles.
Mas tu não tens culpa,
não. Pois não. Pois não. Ele tinha os olhos muito bonitos, eu não podia fazer nada.
Mas lá está, mas afastou-se do partido. Sim. Há opções. Mesmo quando existem problemas internos ou externos, existem opções. Mas há partidos que não querem tomar esse tipo de decisões, não é? Isso aí é o mais fácil, é não tomar decisões. Em termos de legislativas 2024, é isto. No próximo episódio, talvez os comentemos, talvez não comentemos, dependendo de se consigamos gravar antes ou não.
Acho que não vamos conseguir.
Não vai dar. Antes, então, tem que esperar. Ou não?
Pá, tipo, provavelmente se o pior se concretizar, provavelmente nem teremos podcast.
Não, eu não estou assim tão negativo, confesso. Porque lá está, tem havido tantas sondagens que ficaram aquém e que deram resultados completamente diferentes. E eu quero acreditar que na prática as pessoas vão votar enfim, pelo melhor para o país e para as pessoas.
Pois, o problema é o que essas pessoas acham que é o melhor para o país.
Todas elas e não um grupinho específico.
Não um grupinho, já é um grupão.
Está bem, deixa-me continuar positivo.
Mas pronto, também para o próximo fim de semana, já este sábado, também será a final do Festival da Canção, é muita coisa. E dos Oscars, é? E os Oscars no domingo também. Isto vai ser um fim de semana muito atarefado. Eu estou-me sentindo um bocado doente, não sei se vou aguentar.
Ai, meu Deus.
Mas ontem, sendo nós a gravar no domingo, ontem foi a segunda semifinal do Festival da Canção, e eu acho que mais valia termos visto filmes, porque aquilo foi uma seca brutal.
Eu ia adormecendo na primeira canção
aquilo,
logo.
Ah, não.
Mas é tudo parado. Havia uma ou outra mais mexida, mais gira, mas ai, ficou assim muito
nada, okay. Nada dali para mim sequer era selecionado. Desculpa,
não, Maria para João. A final.
A Maria João foi incrível, eu adoro a Maria João. A Maria João é das minhas cantoras favoritas. Aquela música não é para o Festival da Canção.
Mas eu até gostei, pelo menos deu cor. E deu a Maria cor, João.
Eu sei.
Podia passar à final.
Pois podia, mas para quê?
Até para ir à final, pronto, ter uma boa final. E aquela do brasileiro também passou. Não me lembro do nome dele. Passou, ainda bem.
O Léo Midea.
Léo, isso. Um beijinho ao Léo, que eu gosto sempre de mandar. Neste momento aos outro Léo. Aos Léos, mas manda aos dois. Mas sim, foi assim um bocadinho...
Foi má.
Eu ainda assim tenho highlights.
Não, eu não tenho. Para mim o highlight foi ver a Simone de Oliveira.
Que sempre.
Acho que foi isso.
E o Herman. Sim. Tu riste, pelo menos, não é? Em partes.
Rimo em partes, sim. Claro. Sim, mas é o Herman, pronto, eu rimo nas partes em que ele estava a acusar com o Jorge Gabriel, mas isso...
Mas isso quem não? Não, eu gostei dos Numaca, não sei, com a Ana Maria e a canção Aceitar. Eu sei que a voz é muito característica da Ana Maria, mas eu gostei da música.
Tu agora substituís, achas que má e característico que são sinónimos? Ah, que engraçado.
Pronto, e também gostei ainda assim da performance do João Couto, do Quarto para Um.
Não, mas pronto, eu estava a brincar. Eu simplesmente não gosto da voz dela, mas ela canta bem.
É?
Sim.
Ok.
Mas não gosto da voz dela, pronto.
Mas pronto, eu gostei muito dessa canção, é muito fofinha. E do João Couto, foi uma espécie de João Paião, mas com...
Que não queres repensar esse nome que disseste?
Mas com, pronto.
Não, nesse nome que disseste.
O que é que eu disse?
João Paião. É que nem foi João Paião, nem Carlos Paião. Foi João Paião.
Às vezes misturo. Acho que deviam ter tido um filho. Acho que o João Couto, pronto, fez lembrar um bocadinho o Carlos Paião, mas não tão...
Mas sem carisma, sim.
Obrigado, Nuno.
Pá, ele coitadinho estava a tentar dançar, mas aquilo não foi para ele.
Mas assim, por comparação, foi das mais bem conseguidas.
Sim, assim. Foi uma copiazinha da Joana Espadinha. Porquê é que a Joana Espadinha...
Da música?
Sim.
Mas eu até gostei da música...
Não. Pronto, tá bem. Este festival da canção geral está a ser muito bem, portanto eu acho que só temos uma escolha
até aquela mexida que é da miúda da África do Sul, não é?
Sim.
Aquilo era que You Can't Hide, e realmente eu vi um comentário no Twitter e realmente era You
acho
Can't
que
Hide
se diz X.
Em que realmente ela estava no palco e passava temporadas a passear pelo palco e realmente ela não se conseguia esconder. Mas também não acontecia nada.
Essa coitadinha era a que tinha mais coisas nas odds, mas nem sequer foi selecionada por isso.
Pois, quer dizer, a música está gira.
Está. Não.
É mau sinal quando ela tem aquele break antes do refrão final e as pessoas já estão a aplaudir. Lembras-te que isso aconteceu e eu... Se calhar não, pronto, não funcionou assim muito bem.
Não. Portanto, eu acho que não temos outra hipótese.
Sim.
E tem que ser a Yolanda. Porque é que eu não me lembro de um ano em que, para mim, só há uma possível candidata para ir à Eurovisão. Só uma.
Há 10, não é?
12.
Há 12, não é?
Há 12, mas tipo, nenhuma delas passa o threshold, tirando a Yolanda.
Sim.
Só há uma que passa o threshold.
Aliás, eu acho que ela continua a ser realmente a grande favorita e eu acho
continua?
Que, sim. Eu acho que se o Festival da Canção não a levar à Eurovisão, os fãs internacionais queimam Portugal inteiro. Porque toda a gente quer... Toda a gente quer realmente essa.
Os internacionais também?
Também. Eu quando falámos do festival, no outro episódio, eu disse que realmente o YouTube estava-me só a mostrar vídeos de reações de pessoas, fãs à Yolanda, e já vi outros comentários de outras pessoas que realmente parece que têm realmente um grande apoio internacional de fãs. Portanto, se calhar, ela é mesmo a nossa melhor.
É que não só... É para mim a melhor canção desde o início, desde que ouvi as canções, certo. Como também foi a melhor performance, porque ela só pegou na canção, pegou nas limitações que existem já por si no Festival da Canção, com o pouco investimento que a RTP faz no palco, e conseguiu transformar aquilo numa coisa com energia, com vida.
Sim.
Que é uma coisa que faltou muitas das performances. Tinha vida.
Algumas faltavam tipo bailarinos, qualquer coisa. Estavam tipo ali só uma pessoa em palco, que algumas performances até pode funcionar, mas havia outras que parece que exigia mais qualquer coisa.
Porque, sim, a Maria João, por exemplo, funcionava se estar só ela.
Sim, porque...
Agora, essa Filipa, tipo, ela precisava ali de alguém que escondesse que ela não... Só estava lá de um lado para o outro.
Ela andava de um lado para o outro. E o palco até era grande. Ou seja, ela demorava uma eternidade. Até porque a canção tinha ali grandes breaks de musicais. E...
Até a Taylor Swift já está a dançar mais do que tu, amor.
Até a Taylor Swift. Portanto, olha...
E a Taylor Swift é a rainha de andar em palcos.
É assim, eu cansava-me só de fazer aquilo. Trás para a frente.
Ela faz...
Aquele palco é enorme, não é? Ela faz meio estádio para trás pois e para frente.
Pois é. Ela está com o Fitbit
Eu usava, espero. Ela, tipo, 10 passos. Mil passos, tipo, ainda vamos ao meio do concerto. Pronto, e Holanda? Espero que passe. E vai a Eurovisão.
Espero que ganhe.
Sim, que passe para a Eurovisão, okay. Sim.
Porque agora já não há nada a fazer e tem que ser esta. Não há outra hipótese.
Há mais 11.
Não há. E espero que... Espero que sim.
Eu também, eu confio que sim. Tal como as eleições, tal como os Oscars. Tal como
tudo ao mesmo tempo. Eu confio mais no Festival da Canção do que nos portugueses a votarem nas eleições. Lamento.
Vamos ver. Está bem. Deixa-me continuar assim, esperançoso.
Quando a maior parte dos
depois novos, dia 11 falamos.
Votantes tipo, votam em partidos como o Chega, tipo jovens, tipo, isso faz muita confusão.
Vamos ver. Dia 11, depois estou aqui a chorar baberranho e é um canto a chorar, não é?
Começamos a chorar ao dia 10.
Está bem, logo sim. Pronto, já está bom por hoje?
Estou a ficar com febre, acho eu.
Oh, não tinhas 35,5.
Está bem, mas agora já deve ter mudado.
35,6.
Não, estou a sentir então, bem. Então,
despeta as pessoas.
Adeus.
Ai, coitinho.
Acho que nunca mais me vão ouvir a minha voz.
Oh, no com 190 episódios. Temos que chegar aos 200, pelo menos. Acho que é um objetivo bom.
Eu acho que vou falecer antes. Estou muito cansado.
Eu sei que, pronto, à medida que a idade avança, vai sendo mais provável. Mas ainda assim...
Tá, adeus.
Beijinhos, boa semana, bons votos.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem. Bye! Bye.